a oferecer aos jovens situações altamente precárias e, portanto, e não ter a oferecer mais do que uma estabilidade para esta geração. E queríamos perceber, Sr. Deputado, se também quanto a isto tem alguma coisa para oferecer ou se vai ignorar que na pobreza também se incluem jovens altamente qualificados.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Deputado do Partido Socialista, a sua intervenção sobre o Estado Social e sobre o RSI, e queria dizer-lhe que é verdade que nós temos que desmontar alguns dos mitos sobre o Estado Social e particularmente sobre o RSI, em que algumas pessoas insistem, nomeadamente aqui neste Parlamento. O mito de que o RSI é uma prestação incondicional não é. O RSI supõe um dever dos beneficiários, nomeadamente de pôr as crianças na escola, nomeadamente de aceitar emprego e de cumprir um plano de inserção se for o caso, e o Estado também tem deveres nesse processo de inserção e da ativação social. Agora, nós sabemos que há muitas mentiras que são ditas sobre o RSI. O RSI é uma pequena gota d'água no orçamento da Segurança Social, 1,27% do orçamento da Segurança Social. O RSI não permite que as pessoas saiam da pobreza sequer. Ninguém vive folgadamente com um valor médio mensal de 119 euros, que é o valor do RSI. É ofensivo tratar os pobres todos como se fossem uma cambada de preguiçosos que não quer trabalhar. É ofensivo e é um absurdo. Porque, de facto, uma grande parte dos beneficiários do RSI nem sequer podem legalmente ser obrigados a trabalhar. Um terço dos beneficiários do RSI são crianças que estão legalmente impedidas de trabalhar. Quase 10% dos beneficiários do RSI são trabalhadores pobres, com rendimentos do trabalho, com biscates, que não lhes permitem sair de uma situação de miséria. 3% dos beneficiários do RSI são pensionistas que trabalharam uma vida inteira. Vejam a desfaçatez que é dizer que estas pessoas têm que ir trabalhar depois de terem trabalhado uma vida inteira. E dos restantes, a maioria são mulheres e muitas delas cuidadoras informais de crianças com deficiência, de idosos acamados, de doentes crónicos e, mesmo não tendo emprego, alguém ousa sequer dizer que estas mulheres não trabalham. É uma ofensa relativamente a estas pessoas. Mas, dito isto, há, de facto, um debate à esquerda a fazer, porque há uma enorme carência na proteção social e a pandemia expôs essa carência. Nós continuamos a ter um subsídio social de desemprego que está muito longe de chegar ao limiar de pobreza. E nós propusemos no Orçamento de Estado que chegasse ao limiar de pobreza, aos 502 euros, e foi rejeitado pelo Partido Socialista.
Peço que conclua, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, o complemento solidário para idosos está muito longe de chegar ao limiar de pobreza. E também o RSI, tal como hoje existe, não foi capaz, não teve o vigor suficiente de responder às situações
deputado,
de pobreza
tem mesmo
e foi
concluir.
Por isso que tivemos que criar os apoios emergenciais. E pergunto-lhe, Sr. Deputado, se melhorar o RSI, o Subsídio Social de Desemprego, o CSI, e sobretudo se criar uma prestação nova, um novo rendimento social de cidadania, não deveria ser um
muito
objetivo.
Muito obrigada,
porque
Sr. Deputado.
O Partido Socialista o rejeitou na discussão do orçamento.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder a estes três pedidos de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, com a rapidez que o tempo exige, tentando ir às várias questões que agradeço. Sra. Deputada Germana Rocha, do PSD, falou aqui das medidas de combate à pandemia e da possível exclusão de alguns portugueses. Bom, certamente que perante uma pandemia desta dimensão haverá sempre melhorias a fazer e há sempre um caminho a continuar a ser percorrido. Mas eu devo dizer que um em cada quatro portugueses foram beneficiados por medidas no âmbito de combate à pandemia. A Segurança Social gastou 2,5 mil milhões de euros, incluindo isenções contributivas, apoios à manutenção do emprego, abrangência de layoff, apoios a trabalhadores independentes num montante total de 176 milhões de euros, quase 53 mil sócios-gerentes apoiados num valor total de 73 milhões de euros, o complemento de estabilização, a prestação adicional do abono de família, a prorrogação das prestações sociais mínimas, a proteção dos rendimentos para quem está em isolamento profilático, a prestação e o apoio para acompanhamento de filho menor até 12 anos, etc, etc, etc. Passava aqui um largo período a enumerar as várias medidas e as várias políticas que foram concretizadas neste âmbito. E eu sei que o PSD não está inteiramente de acordo com estas medidas. Não está inteiramente de acordo com estas medidas porque aquilo que fez muito antes de haver pandemia e quando teve responsabilidades políticas no âmbito da segurança social, o que fez foi dispensar trabalhadores que foram necessários na segurança social e que nós, entretanto, contratamos, foi cortar o RSI, foi cortar o CSI, e só não cortaram mais porque, entretanto, não conseguiram prosseguir com as vossas políticas, porque todos sabemos o que queriam fazer, nomeadamente nos cortes de pensões. E, portanto, o PSD, para falar sobre pensões e para falar sobre segurança social neste Parlamento, deve falar para pedir desculpa por aquilo que fez e não para atacar aquilo que os outros estão neste momento a fazer. Senhora deputada Inês Sousa Real, estou inteiramente de acordo consigo, estamos de acordo consigo. Como sabe, no âmbito do apoio às pessoas com deficiência, nós temos a nova prestação social para a inclusão. Neste momento, já há mais de 110 mil portugueses, os dados são de novembro, do final do ano passado, novembro de 2020, já são apoiados pela PSI. A PSI permitiu aumentos de 25 a 34% relativamente ao subsídio mensal vitalício e um conjunto alargado de beneficiários que não recebiam nenhuma prestação que hoje em dia têm a PSI. Também aumentamos a bonificação por deficiência, o subsídio por assistência à terceira pessoa, os modelos de apoio à vida independente, aprovamos o Estatuto do Cuidador Informal, estabelecemos uma cota de acesso no emprego para pessoas com deficiência, tanto no setor público, na administração pública, como no setor privado, cumprindo, aliás, a Constituição da República, e, portanto, é um caminho que temos que prosseguir, é um caminho inacabado, creio que temos vindo a fazer passos significativos nesse sentido, reconhecidos, creio eu, por diferentes setores sociais e, portanto, é isto que iremos continuar a fazer, certamente com o apoio também que o PAN tem dado a várias destas medidas. Relativamente à intervenção do Sr. Deputado José Soeiro, eu creio que esse diálogo que refere e o trabalho que temos feito tem duas dimensões. Primeiro, combater aqueles que querem atacar as medidas que temos vindo a implementar, não para ir mais além, mas para voltar àquilo que eram cortes e que eram modelos de retrocesso e de regressão no nosso modelo social e, naturalmente, novos caminhos, novos futuros, novas plataformas de diálogo que procurem consolidar o nosso modelo social, novas prestações, para que ninguém fique para trás. Creio que esse caminho é um caminho que deve prosseguir à esquerda neste Parlamento e no país de uma forma geral. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para mais um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, cumprimento também pelo tema que trouxe na sua declaração política, e gostaria, a propósito até de várias dimensões que falou na sua intervenção, a dimensão das desigualdades sociais, da pobreza, da própria segurança social, colocar aqui algumas observações, começando por dizer que há problemas estruturais no nosso país que desaguam na realidade das desigualdades sociais e dos números da pobreza que temos hoje, problemas estruturais que são agravados pela realidade que enfrentamos atualmente por força do surto epidémico que o país enfrenta. E estamos a falar de medidas estruturais nas quais o PCP tem insistido e que são absolutamente urgentes também serem tomadas. Desde logo a valorização dos salários, e a valorização geral dos salários e o aumento significativo do salário mínimo, a valorização das pensões, que o PCP tem insistido ao longo dos anos e que conseguimos garantir um novo aumento extraordinário neste mesmo Orçamento do Estado, mas também um combate efetivo ao desemprego e à precariedade, e o combate ao desemprego é também ele inseparável neste momento da proibição dos despedimentos, como o PCP tem também defendido, porque é a garantia também do posto de trabalho e a garantia do salário a 100%, como o PCP propôs e defendeu, que garante também melhores condições aos trabalhadores para enfrentarem este momento. E, ao mesmo tempo, é preciso garantir um investimento nos serviços públicos, nas funções sociais do Estado, seja no Serviço Nacional de Saúde, na escola pública, na segurança social, garantindo o acesso de todos às funções sociais do Estado. E, naturalmente, que na realidade atual, o conjunto de prestações sociais que existem e outras que foram criadas são absolutamente determinantes para combater e para dar respostas de emergência às situações de pobreza e situações urgentes que existem no nosso país, que os trabalhadores e que as populações enfrentam. Mas era preciso também ter ido mais longe, Sr. Deputado, seja no subsídio de desemprego, alargando nomeadamente o seu tempo de pagamento, reforçando também os seus montantes, alargando, de um ponto de vista até das próprias idades das pessoas que recebem o subsídio de desemprego, garantindo mais proteção a quem está em situação de desemprego de longa duração, por exemplo, como era também importante ter reforçado o complemento solidário para idosos e melhorado as condições de acesso, como o PCP propôs, bem como também reforçado e melhorado as condições de acesso à prestação social para a inclusão. E mesmo para terminar, Sra. Deputada, no que se refere... no que se refere à segurança social, o Sr. Deputado lembrou bem aqui a razia que foi, ao longo de vários anos, a perda de milhares de trabalhadores da segurança social e conheceu um especial destaque no governo do PSD e do CDS.
Muito Sra. Deputada.
Há um mês atrás havia o risco da segurança social perder 200 trabalhadores. E isto também não é aceitável no momento em que a segurança social tem que ter resposta para dar aos trabalhadores e à população portuguesa.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro. Uma questão prévia, uma de ordem conceptual e outra prática. A prévia tem a ver com aquilo que o Sr. Deputado faz muitas vezes, e outros deputados já o fizeram hoje aqui também, de referir o passado como exemplo negativo de algumas das práticas que entendem que devem ser, neste momento, assumidas. Eu lembro-lhe que algumas das prestações sociais que agora têm valido aos portugueses e que já valeram aos portugueses na crise anterior, foram criadas exatamente por um governo PSD-CDS. Veja-se desde logo o subsídio de desemprego e a sua extensão aos sócios-gerentes e aos trabalhadores independentes. Convém lembrar que só há hoje em dia esse tipo de apoio porque o último governo PSD-CDS, mesmo com a Troika, criou esses apoios. E, portanto, quando o Sr. Deputado tiver, do ponto de vista da criação de prestações sociais com tanto impacto num contexto de crise como aquele que vivemos agora e aquele que vivíamos no tempo da Troika, quando tiver esse exemplo, poderá comparar-se com o passado. Até agora, desculpe, mas está em déficit. Não conseguiu dar resposta a realidades emergentes da mesma forma que esse governo, na altura, deu, como, por exemplo, outro exemplo, a majoração do subsídio de desemprego para casais em que ambos os membros estivessem desempregados. A questão de ordem conceptual tem a ver com os apoios e quem os presta. Há uma discussão que, neste momento, é completamente desprovida de sentido, que tem a ver com a natureza dos prestadores e não com a necessidade daqueles que, efetivamente, precisam de receber as prestações sociais. A discussão se os prestadores são públicos ou são privados, são do Estado ou são da resposta social, é absolutamente desnecessária num contexto como este. E, portanto, o que eu lhe pergunto é quando é que o Partido Socialista se vai concentrar nas necessidades e na capacidade de resposta total, percebendo que a subsidiariedade é fundamental nesta matéria, há quem esteja no terreno e seja capaz de responder. E, obviamente, que o Estado tem que fazer é aproveitar essa capacidade de resposta e não entrar em conflito com ela. Vou terminar, Sra. Presidente, com a última questão, que é a seguinte. Entrando nós num novo período de confinamento severo, que garantias é que pode dar de que o Governo, por exemplo, aos pais que vão voltar a ter que ficar com crianças em casa, vão ter os apoios efetivos para que possam fazê-lo, mantendo
o seu trabalho, ou não podendo manter,
tendo a compensação necessária para isso. Muito obrigado pela tolerância, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder aos dois pedidos de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço também os pedidos de esclarecimento que foram feitos pela Sra. Deputada Diana Ferreira e pelo Sr. Deputado João Almeida. Relativamente à intervenção da Sra. Deputada Diana Ferreira, eu creio que estamos estruturalmente de acordo com o caminho que temos vindo a seguir. E eu lembro que várias medidas que foram aprovadas e apresentadas, não só neste orçamento, mas ao longo dos últimos anos, permitiram precisamente proteger e salvaguardar vários dos portugueses que referiu. Nós aumentamos 3,6 milhões de pensões, tanto pela reposição da atualização automática, como por 3 atualizações extraordinárias de pensões, até 1,5 IAS, é certo, em agosto de 2017, em agosto de 2018 e em janeiro de 2019. Fizemos para compensar a perda de poder de compra que foi perdida durante os anos de governação para estes pensionistas do PSD e do CDS. Ao nível dos salários, e em especial ao nível do salário mínimo, na anterior legislatura nós aumentamos o salário mínimo em 26%, já voltamos a aumentar para 2021 e se prosseguirmos a trajetória de crescimento que queremos e vamos implementar para o salário mínimo terá um aumento de cerca de 48% no espaço de duas legislaturas, que é um aumento verdadeiramente histórico. Mas a valorização real dos salários no âmbito da contratação coletiva foi mais significativa ainda do que a valorização dos salários fora da contratação coletiva e o número de trabalhadores abrangidos permitiu corrigir uma das distorções durante esse período, que foi o ataque à contratação coletiva como uma forma de fragilizar as relações sociais e as relações